um show e parabenizar, né, toda a comunidade católica. Sabemos que Cruzeiro do Sul, região do Juruá, tem um percentual de evangélicos, de cristãos católicos, né, bem expressivo, e esse show é para todos nós.
A gente observa, governador, aqui, durante todos esses dias, a gente observa a movimentação aqui próximo aqui à rádio. E hoje a gente percebe uma movimentação muito maior. Então, provavelmente será uma das noites mais visitadas aqui no parque, por conta do casamento que aconteceu à tarde e também esse show de logo mais. Então vai ser uma noite bem agradável.
Provavelmente. E está tendo também o show infantil, né? Então os pais já aproveitam, traz as crianças, já ficam para o show cristão logo mais. É um momento de expectativa.
Muito bem, e a senhora que já participou de outras feiras, evidentemente, como é que a senhora tem visto a movimentação, estandes, e qual a expectativa em termos de resultados financeiros para os empreendedores?
Olha, a feira é uma das nossas grandes festas, né? Acho que é a mais esperada, com maiores investimentos, tanto de retorno também. Então, é uma festa para o fortalecimento econômico, mas também para a apresentação, né, da nossa cultura, da nossa história, de tudo aquilo que, da nossa riqueza, né, e uma festa que é prestigiada, né? Acho que todo cidadão do Juruá, os que têm oportunidade, não deixam de passar pela feira, que está muito organizada, muito bonita, né, os estandes muito bem colocados e também com apresentações de comerciais, né? Oferecendo grandes oportunidades das pessoas fazerem negócio, conhecer produtos modernos, conhecer coisas diferentes e fazer, né, ali seu possível negócio.
As feiras agropecuárias são sempre uma oportunidade importantíssima para geração de negócio, geração de oportunidades, mas também como os shows apresentados aqui de forma gratuita, né? Também para a comunidade, para a população, é um grande momento, né? A gente tem acompanhado aqui durante esses dias de cobertura e as pessoas, todas elas, sempre muito contentes, muito felizes, porque é uma forma de fazer com que as pessoas também sejam valorizadas. E aqui no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a gente percebe muito isso, como as pessoas se envolvem em todos os grandes eventos, né?
E também a festa tradicional, que é o rodeio, né? Muito frequentado, esperado.
As noites de rodeio são sempre as mais prestigiadas.
Exatamente, então isso é muito bom. Ao tempo que você ajuda o comerciante, né? Ajuda a rede hoteleira, ao tempo que você valoriza o artesanato, busca entretenimento através dos shows, das apresentações, você também expõe a parte, né? O trabalho que o nosso governo faz, então tudo isso acrescenta, né? Aí na cultura, na felicidade também, na expectativa de dias melhores para a nossa população.
Falar em festa, nós estamos aqui tratando da Expo Acre de Juruá, mas já vem a Expo Acre lá em Rio Branco, né? Que é uma expectativa muito maior para esta festa desse ano.
Sim, sempre assim, né? Terminando a do Alto da
Juruá,
começam-se as tratativas para a exposição de Rio Branco. E está tudo encaminhado, vai ser uma linda festa.
A senhora fica aqui até domingo para um encerramento, inclusive com um acontecimento que é uma grande atração, a chamada Cavalgada?
Sim, participo hoje, vou visitar a feira, vou conhecer, né, conversar com as pessoas, sentir o sentimento, né, de quem veio participar como visitante, como expositor, e também na Cavalgada amanhã, participarei sim.
E amanhã continua a agenda da Expo Acre, além da Cavalgada, tem a apresentação do cantor
Leonardo, né? Talvez o show mais esperado desse ano, né? Ao lado do padre Fábio Melo.
Não sei se o pessoal está escutando, a nossa acústica aqui já começou o show ao vivo aqui, Vila Kids, né? Vila Kids, como a governadora falou, justamente voltado para as famílias, pais, crianças, movimentação já bastante grande, como todo mundo já falou aqui. Governadora, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco e que a senhora possa aí aproveitar a Expo Acre Juruá nessa reta final.
Com certeza, vou aproveitar ao máximo até para ter como experiência, né, observar as próximas feiras. E quero agradecer a todos vocês, deixar um abraço ao público, convidar quem ainda não veio, não deixe de dar uma passadinha aqui na feira, de conhecer, de ver nossas belezas, nossas riquezas e se divertir um pouquinho.
Obrigado, governadora. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado também à secretária Nayara, que está aqui presente, toda a equipe da assessoria de comunicação da governadora, nossa diretora da agência de notícias, Renata Brasileiro, Neto Jamim, desculpa seu nome, a Sâmia, que é da segurança da governadora. Muito obrigado para todo mundo. Tenham todos uma boa noite.
Agradeço.
Agora são 19 horas, 21 minutos. Vamos deixar aqui o padre Fábio cantando. Tudo é do pai. Vamos lá?
Com a equipe.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte química me dá herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. É do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor.
a força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Agora são 19h26 no Acre, 7h26. Olha, para você que está em casa com seu rádio ligado, nós estamos aqui ao vivo para todo o estado do Acre, através da rede pública de rádio. São 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação do Acre. E eu quero falar para você que está nos ouvindo, você que está vindo aqui para o parque, olha, o Divino Sabor Buffet, ele está mais uma vez aqui na Expo Juruá, com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversários, casamentos, festa, batizada, é para tudo, viu? Você que está nos ouvindo aí, você pode contratar o serviço aí do Divino Sabor e você vai ter uma alimentação completa. Donato, você comeu aquele hambúrguer ontem?
Não.
Não, você foi pro Divino Sabor, não é isso?
Fui, mas comi outra coisa.
Comi outra coisa? Comi outra coisa. Mas você sabia que aqui no Parque de Exposições tem um Dex Burger? O melhor hambúrguer feito na brasa que você vai encontrar aqui na Espacre, aqui na Praça de Alimentação. Você vai se deliciar com o melhor hambúrguer feito na brasa e eu vou te falar um negócio. Eu estive lá. Provei e aprovei.
Com certeza, mas deixa a gente falar também sobre os produtos Cristal, não é? Os produtos Cristal que você encontra nos bares, botequins, mercearias, supermercados, mercantis da nossa região. Tem a água saborizada iFresh, sabor limão e sem açúcar. Tem o Bad Duke, que é o energético da Cristal, e os refrigerantes no sabor e coca, uva, laranja, limão, guaraná e o Guarapop, não é? O Guarapop sensacional. Mas Damião Viana, nós estamos aqui recebendo com muita alegria essa figura simpática e querida, minha amiga querida, Liz Carvalho, nossa princesa do rodeio.
Sim.
Né?
Liz
e? E essa aqui, Tawene.
Tawene, chega mais perto do microfone, Tawene. Então puxa ele um pouquinho mais para perto de você.
E a Tawene, qual é o cargo da Tawene?
A Tawene, ela é madrinha do rodeio.
Madrinha do rodeio, né? Então você está muito bem acompanhada.
Ontem nós recebemos aqui a princesa.
A rainha.
Mas tudo está dentro, princesa, rainha, né?
Nós fazemos parte da realeza.
Da realeza, né?
É. E esse reinado demora quanto tempo?
O reinado, ele demora até a próxima edição.
Tá um ano.
Da Expo Acre.
Ô Luiz, é uma experiência nova ou você já participou de outros concursos? Boa noite.
Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no Sistema Público de Comunicação, a Rádio Aldeia, através da Secretaria de Estado de Comunicação.
Rádio Difusor e Aldeia FM de Rio Branco.
É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, transmitindo essas informações, né, para todo o nosso povo do Vale do Juruá, também do povo da capital, Rio Branco.
Me diz uma coisa, essa experiência é nova?
Essa experiência dentro do mundo agro, desse concurso, para mim é a primeira vez, sim. Mas experiências dentro de concurso, eu já participei no ano passado do concurso da Rainha da Farinha, né, do município, um concurso que é do município. Então, dentro deste mês de concurso, não é uma experiência nova, mas dentro do mundo agro, sim.
Aí é outro mundo, né?
É.
E a madrinha, como é experiência nova para ti também?
Boa noite. Com certeza. Eu nunca tinha participado de nenhum concurso assim. Essa foi a primeira vez que eu meti a cara, porque é uma coisa que eu passei um ano sonhando, e aí chegou as inscrições, minhas amigas, vai lá, vai representar. Eu, tá bom, fui, me inscrevi e valeu a participação.
Deu certo.
Liz, conta aí pra gente como foi essa experiência, a preparação, e se você se surpreendeu com... você ficou em segundo lugar,
segundo lugar.
Você, logicamente, quando a gente entra no concurso, a gente espera sempre estar no topo, né? Mas segundo lugar, foi satisfatório para você?
Foi muito satisfatório, eu estou muito feliz, com o coração muito em paz, com a minha consciência tranquila. Para mim, estar dentro deste concurso foi uma oportunidade que eu vi de representar as minhas raízes, o legado que o meu pai, Aldemar Carvalho, me deixou lá atrás. Então, quando eu vi essa oportunidade de participar, deste concurso, para mim foi de grande honraria por estar dentro deste meio na qual o meu pai vivia e na qual ele se destinou a vida inteira a se dedicar, que era a pecuária. Foi um dos pioneiros da pecuária aqui em Cruzeiro do Sul. E quando eu tive essa oportunidade, para mim eu agarrei com todas as forças, porque eu sabia que ali eu estaria honrando o legado que ele deixou, todo o amor que eu tenho pelo campo, por esse universo de cavalos, de rodeio. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata a Deus, gratidão a todos da organização do concurso, que desde o início se desprenderam do seu tempo para estar com todas as candidatas, incentivando, apoiando e ajudando no que fosse necessário. Então, coração grato a Deus, grato a todos os jurados que com grande responsabilidade julgaram cada candidata, cada uma foi merecedora das suas conquistas, cada um tem a sua trajetória, a sua história de vida, e ali diante do público que estava ali na abertura do rodeio, puderam expor o que tem de sentimento, tanto pelo rodeio, tanto também das suas histórias individuais. Então, parabenizar a todas as candidatas que estiveram ali tendo a coragem de estar se mostrando, porque estar no concurso não é fácil. São críticas que destroem, mas também tem críticas construtivas. Ao mesmo instante que tem pessoas que impulsionam, tem pessoas que vêm para destruir. Mas a gente segue firme, com serenidade, sabendo que Deus está no comando de tudo. E aquilo que a gente se propõe a fazer é colocado ali com toda a entrega e com todo o amor.
Muito bem, muito bom. Sucesso aí nesse momento e que o seu reinado dure e pense já em concorrer também a Esquacre, né? Como nós falamos lá.
E o Branco, né? Essa talvez seria a pergunta que eu faria a seguir. Você pretende continuar participando de concursos? Tem a Esquacre, tem outros diversos concursos que são implementados quase que mensalmente. Você pretende seguir nesse legado?
Sim, eu sou apaixonada por concursos e eu pretendo sim concorrer a novas portas que podem se abrir. E com relação ao concurso da Esquacre, quem acredito que irá representar a Cruzeiro do Sul será a Cleciana, que ganhou como rainha, né? Mas quem sabe um dia eu não possa ter a oportunidade de concorrer como rainha aqui também da Esquadra de Juruá e também, quem sabe, na capital Rio Branco.
Já pensou em escrever para ser rainha lá? Que já agora deve já iniciar esse processo da inscrição.
Ela está falando aí que tradição é a...
Quem irá representar a Cruzeiro do Sul é a rainha,
Cleciana. Então, ela pode se inscrever no caso, né? Entendi agora, entendi.
Não é que ela, só ela possa se inscrever, mas é quem ganha o concurso aqui automaticamente vai representar o município da capital.
Tá certo, compreendi agora. Mas, próximo ano vem que você possa conseguir conquistar o título aqui para poder avançar para lá também.
Sim, com certeza a gente vai estar no próximo ano, sim.
Daniel, nós vamos agradecer aqui a presença da dona Maria, né?
Obrigada.
Que é a mãe da Liz. O padrasto dela, o seu
Francisco.
Eu confundi os nomes.
Sim.
Né? São pessoas muito queridas. A Lisa, eu quero dizer aqui de burro, que é uma amiga muito querida, uma pessoa que a gente se conheceu há algum tempo e somos grandes e queridos amigos. Eu torço sempre pelo sucesso dela. Queria te parabenizar e dizer que estou muito orgulhoso da sua trajetória.
Muito me honra suas palavras, até porque o senhor é um grande comunicador, muito reverenciado e conhecido em todo o estado do Acre.
Do Brasil.
Para mim, do Brasil. E para mim é uma grande honra, a gente, apesar do pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente já conseguiu estabelecer uma conexão que eu acredito que a gente vai levar para a vida, até porque relações saudáveis devem sim permanecer, e é o que fica diante de tudo que a gente passa na vida, diante de concurso, diante de atividades do dia a dia, o que fica são as boas amizades que a gente constrói, as relações saudáveis, que a gente possa aí permanecer e ter esse sentimento recíproco um pelo outro aí, que permaneça por muito tempo.
Maravilha. E a madrinha também, né, para dar uma palinha. Não, quer mais não? Feliz boa noite.
Boa noite.
Um abraço, parabéns, viu? Sucesso.
Obrigada.
Obrigado, Liz.
Obrigado.
Sucesso aí, que você possa ter esse período aí com muito sucesso, tá bom?
Amém, obrigado. Desejo sucesso para todos.
Adeus. Agora são 19 horas, Donato. 19h35.
19h35,
já está na linha.
Então vamos chamá-lo direto do centro da feira, o repórter Ivan de Carvalho, trazendo informações para a gente. Fala aí, Ivan.
É o contador de história. Vamos com ele.
Cássio, onde um ato solene acontece, envolvendo aqui o IMAC, envolvendo todos os sistemas do meio ambiente, e tendo aqui um importante, né, evento, que é a entrega do licenciamento e dispensas ambientais para empreendedores, também produtores rurais, e lançamento de um programa importante, que é o Diagnóstico Legal. E o secretário, Diálogo Legal, isso. E vai dar detalhe para a gente essa legalidade que hoje existe diante de um grande evento que é a Expo Agroagro.
É para nós, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes do Giruá. Aqui estamos hoje aqui mais um dia na Expo Agro Giruá. E, na verdade, hoje nós estamos lançando o Diálogo Legal, que é parceria IMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, SEMA. E com isso a importância de ter o produtor perto, o empreendedor mais perto. Então, sempre foi esse compromisso do diálogo com as pessoas. Desde 2019 nós fazemos isso. Nós fizemos agora, 2 meses atrás, um mutirão de licenciamento também aqui no Giruá. E agora estamos fazendo novamente, lançando o programa Diálogo Legal do IMAC em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. E com isso quem ganha é o produtor, o empreendedor, o homem do campo. Porque mais, além do trabalho que tem sido feito pelo Instituto, que é buscar sempre a celeridade dentro da legalidade e dar uma resposta à sociedade, a gente lança o programa para trazer também mais perto as pessoas. Porque nós vimos a área ambiental hoje do IMAC em parceria IMAC SEMA. Nós trabalhamos em conjunto e trazemos produtores e as pessoas para perto da administração pública. Porque anteriormente, quando nós chegamos a assumir o Instituto, havia uma distância muito grande das pessoas. De 2019 para cá, com o governo Grátis, agora a governadora Maiusa Assis, nós temos feito aumentado esse diálogo e hoje é mais uma entrega aí. Vamos zerar aqui o licenciamento. São mais de 90 licenças já entregues no primeiro mutirão e agora. Então, com isso, gera renda, gera investimento para o Juruá, porque são vários municípios, aqui Manso Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo, Jordão, então, todos esses municípios aqui, em Cruzeiro do Sul. Então, com isso, quem ganha é a sociedade, e quando você licencia, significa dizer que é dinheiro na praça. Porque hoje, se você não tiver o licenciamento ambiental, você nem adentra a porta de uma instituição bancária para buscar o financiamento. Então, esse é o compromisso do governo do Estado, trabalhar dialogando com as pessoas e dando a celeridade de forma legal do licenciamento ambiental.
Aqui com a secretária do ambiente. Sara, o importante, a legalização é algo que sempre tem sido prezado na gestão. E esse documento, com certeza, diríamos que é um passaporte para a pessoa se sentir segura de suas ações.
Exatamente, né? Boa noite a todos e a todas. Essa ação hoje aqui do IMAC, né, do Instituto, fazendo essas entregas da licença e das dispensas ambientais, é muito importante. Sistema Integrado de Meio Ambiente, a gente sempre trabalhou em conjunto, né? Mas no final do ano passado, 2025, foi aprovada a lei do SIMANC, que é um Sistema Integrado de Meio Ambiente, né? Várias instituições que não faziam parte desse guarda-chuva agora fazem. E o IMAC é uma atividade típica do IMAC, a análise desses licenciamentos, né? E dessas dispensas. Então, eu quero parabenizar aqui o presidente André do IMAC pela agilidade nessa avaliação, né? Também quero parabenizar por conta do projeto que está sendo lançado aqui, que é o Diálogo Legal. O nosso ex-governador Gladys Camili, a nossa governadora Maiusa, sempre prezaram e prezam por esse diálogo mais próximo, né? Então, nós estamos aqui no Juruá desde do dia 27, fazendo ações também do Saúde na Floresta, né? Que também faz parte de aproximar o governo das pessoas, tirar aquela burocracia de que a pessoa tem que procurar uma instituição pública. Não, a instituição pública está vindo até a população. Então, é muito importante essa discussão e essa entrega que está sendo feita hoje aqui pelo IMAC e a Secretaria de Meio Ambiente, através do Conselho Estadual do Meio Ambiente e Floresta, SEMAF, vem aprovando várias resoluções relacionadas ao licenciamento. No ano de 2025, nós aprovamos 5 resoluções. Resolução de licenciamento de cemitério, tipologia de atividade de licenciamento do município de Rio Branco, do Estado, do IMAC. Então, O SEMAF, ele tem essa responsabilidade, que é presidido pela SEMA, de discutir essa legalidade também dessas licenças ambientais.
Quais licenciamentos ainda podem surgir, ser sinalizado ainda até o final do ano?
Sim, com certeza, né? É uma procura constante. Quando a gente hoje está fazendo uma entrega bastante expressiva, segunda-feira já tem outras demandas, né? Então, essa é uma atividade constante, mas com a agilidade que a nossa governadora Maiúsa sempre preza e pede que a gente faça essa atividade com agilidade.
Anderson Damasceno, tem uma representatividade muito importante, já que areia, madeira e outros, né, que fazem parte aí do dia a dia do cidadão para poder trabalhar com a construção e outras coisas mais, vocês recebem esse documento que representa a partir de agora.
Boa noite. Basicamente, o Grupo Asa Branca, ele tem uma grande finalidade. Hoje somos 7 CNPJs, né? Ou desculpa, 5 CNPJs. Hoje trabalha com diversas situações, né? Desde a extração de areia, gelo, madeira, olaria, imobiliária e também construção civil. E trabalhar hoje com o órgão ambiental de maneira correta é desfavorável para a gente. E basicamente, hoje precisamos do órgão, né, da fiscalização, principalmente em situações adversas. E isso melhora para a gente, que tem uma gama de situações para investimento dentro do setor de Cruzeiro do Sul.
Então, você vê isso aí, como um bom aproveito e em momento certo, né? Por conta que o verão está aí, tem muita coisa para se fazer, para aproveitar o tempo também.
Com certeza, o verão, basicamente, para a gente é uns. Sabemos que o verão no estado do Acre é reduzido, né? Porém, é um momento que nós mais trabalhamos. Então, receber essa licença no momento do início do verão, basicamente, melhora muito as nossas movimentações e trabalho dentro do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos mais de 500 funcionários. Então, a indústria, basicamente, a maior indústria do Vale do Juruá. A indústria precisa se movimentar. E, basicamente, o IMAC faz isso acontecer.
Bem, muito obrigado, Anderson. Portanto, aí, contando a história para vocês, detalhes dessa agenda aqui dentro, com o IMAC também, a Secretaria de Meio Ambiente. O Sistema Público de Comunicação na Escoac Juruá, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora nós vamos bater um papo aqui. Vamos falar de empreendedorismo, não é isso, Jefferson?
Isso mesmo, Damião Viana. Estamos com a Júlia
Souza, que ela faz parte da cooperativa Açaí Cop.
Beleza, mas antes de falar com a Júlia, vou pedir licença aqui, Júlia, que a gente tem ainda que falar sobre a programação de hoje à noite, né, mestre Nonato Costa?
Com certeza.
Coração do Nonato agora foi essa aqui, ó.
Essa quinta noite.
Sabe por quê?
Coração dele?
Não.
A esposa passou ali.
Gente, para quem não tem a visão do nosso estúdio fica bem de frente para o palco de shows e da rua principal. Então, com vidro, né? Fazendo. A gente tem condições de ver as pessoas passando. E chegou aqui a patroa do seu Nonato.
Minha assessora também.
Como é seu nome? Dona Lúcia, parabéns, viu, pelo seu marido. Nós todos somos fãs dele e é uma honra ter a oportunidade nos dias de Expo Acre de compartilhar uma mesma bancada com uma pessoa tão especial quanto o seu marido, viu? E parabéns para a senhora também de aguentar ele, né?
Principalmente isso.
Então vamos lá, a gente até se perdeu aqui, vamos com a programação.
Hoje tem show, né?
Começou mais cedo essa quinta dia de Expo Acre, Juruá, porque mais cedo tivemos aí o casamento coletivo do Tribunal de Justiça, que é sempre dentro da Expo Acre Juruá, né? A gente tem um material daqui a pouquinho para soltar do Ivan de Carvalho. E agora, nesse exato momento, tem a apresentação do Vila Kids, da banda Vila Kids, que são atrações de grande sucesso aí para o público infantil, trazendo apresentações de personagens temáticos, musicais, teatro e muita interação para criançada de todas as idades. O espaço do show está lotado aqui de famílias, né, Nonato?
Com certeza.
De pais, de crianças, muita criança hoje aqui no espaço onde é realizada a Expo Acre Juruá. E mais tarde vai ter o show
com o padre Fábio de Mello.
Tem um show também, um pré-show, né?
Do Frei Renan.
Do Frei Renan, que é aqui de Rio Branco. Então é essa a programação da noite, além do rodeio. Hoje é semifinal do rodeio, 15 peões fazem a semifinal. Desses 15, 5 se classificam para a grande final do rodeio amanhã na Expo Acre Juruá.
Falar amanhã, ainda tem a grande cavalgada.
É, isso aí, Daniel Viana.
Grande cavalgada.
Agora, se vamos, concentração aonde?
A concentração no nosso lado aqui pra gente.
Mercantil Coab.
Ah, beleza. Eu? Todo mundo sabe, hein? Ainda faz um comercialzinho pro
Mercantil
Coab. Estamos ao vivo para todo o estado do Acre, por meio das rádios públicas, ao DFM e Difusora Criana. Agora sim, vamos bater um papo com a nossa querida convidada, Júlia Souza, que é presidente da Cope, da Açaí Cope.
Açaí Cope.
É, eu ia falar Cope Açaí, mas é Açaí Cope. Seja bem-vinda, boa noite.
Boa noite a todos vocês, a todos os ouvintes. Quero dizer que é uma satisfação estar mais um ano aqui participando dessa festa linda e estar aqui com vocês, né, divulgando o nosso produto, que é o melhor do mundo, né, o nosso açaí.
Júlio, antes de falar da cooperativa, vamos falar do teu produto, né? Você está com um stand aqui, trouxe pra gente aqui uma amostra do licor de açaí, não é isso? É licor de açaí?
E exatamente.
E a cocada de açaí. Conta pra gente desse teu produto, onde você está, para quem quiser, tiver interesse, dá um pulinho lá.
Então, esse é um produto desenvolvido pela a minha empresa, né, a nossa Açaí, que é uma empresa ligada à cooperativa Açaí Cope. E nós estamos ali no espaço do Sebrae, ao lado do Sebrae, do lado do palco alternativo do Sebrae. E já quero convidar toda a população que está passeando aqui dentro do parque, que ainda não veio, né, que pretende vir, que vá lá nos visitar, experimentar o melhor açaí do Brasil e do mundo, né, o açaí de feijão. Lá nós temos também, além do açaí cremoso, nós temos essa deliciosa cocada e um licor também para quem queira degustar.
Muito bem, falar em açaí de feijão. Açaí de feijão, a qualidade é outra, meu amigo. É o açaí que hoje a feijão se tornou uma referência para o Brasil e para o mundo, né, Nuno?
Como é a farinha de mandioca de Grosseiro do Sul, o açaí de feijó é, sem dúvida, o mais famoso do Brasil, né?
Voltando a falar aqui, vocês produzem licor,
vocês já perguntam, eu vou
E aí você já pode atestar, não é?
Já pode atestar. Delicioso, parabéns.
Aprovou?
Provadíssimo. E serve também para levar de lembrancinha.
Lembrança.
A gente, já comprei uma mochila para levar biscoito, farinha de tapioca para molecada.
E agora?
E eu vou ter que reforçar para poder levar também a cocada de açaí.
Tudo de açaí. São derivados, né? Que não é só o açaí in natura, e não só o açaí cremoso, cheio de guloseimas doces, né? Mas a gente sabe que existe uma cadeia, né, que oferece vários subprodutos. Nesse caso, a gente desenvolveu a cocada e o licor, mas sabemos que dá a desenvolver muitos outros subprodutos através do açaí.
E como está a movimentação? Está boa lá no próximo lado do estande que vocês estão trabalhando?
Está muita gente passeando, né? Alguns querem experimentar, outros deixam depois. Também. Mas o movimento está muito bom.
Muito bem, né? Sucesso aí.
Tem mais uma. O licor é artesanal, óbvio, né? Mas ele já está certinho, registrado, tudo.
Então, a empresa, a nossa Açaí, ela está toda registrada, dele, né? A nossa Açaí, ela é toda registrada. Temos o CIF, porém, o licor, ele é realmente artesanal, a cocada também, mas nós ainda não temos registro. A gente sabe que já é um outro patamar quando parte para subprodutos, né? Ainda não temos esse registro, mas estamos aprimorando, tentando manter ali
padrão,
né, de qualidade, para poder a gente mais para frente, né, buscar esse registro. Só lembrando que o açaí de feijó, como vocês acabaram de mencionar, ele tem se tornado o melhor reconhecido nacional e internacionalmente, né, porque nós temos a indicação geográfica, que é a indicação de procedência, comprovado, né? Hoje nós temos um produto que nós podemos dizer que ele foi comprovado ser o melhor do mundo, por isso, né, o mundo hoje conhece o açaí de feijó como sendo dos melhores produtos, não só no Pará, né, como a gente sabe que na Europa e demais países são realmente conhecidos, o açaí ele é reconhecido como conhecido lá como o ouro negro, né? Então, assim, a superfruta, eles chamam de a superfruta. E, realmente, o açaí, ele tem ganhado o gosto do mundo inteiro, mas antes era o açaí do Pará. A partir desse registro de procedência, que é a indicação geográfica, né, o açaí de Feijó, ele passou a ser reconhecido e procurado pelo mundo inteiro.
Fala um pouquinho desse trabalho na cooperativa. Quantos produtores existem? Qual é o negócio que envolve... o valor, né, de negócio que vocês movimentam já e a expectativa aí para o futuro, né?
Então, hoje a cooperativa está fazendo um trabalho de filiação, né, de buscar esses produtores, juntar eles na cooperativa, porque a cooperativa ela é de produtores, batedores e coletores, então ele envolve toda a cadeia. E nós temos feito esse trabalho de busca, né, desses produtores, desses atores, né, que envolve toda essa cadeia. E junto a isso a gente busca... incrementar, né, montar uma fábrica que a gente possa pegar esse produto, por exemplo, a gente sabe que a demanda do açaí de Feijó é muito grande, por incrível que pareça, estraga açaí no período da safra, né, então assim...
Estraga açaí, sério?
Açaí... Nativo. Exatamente, é um açaí 100% extrativista, né, então, por isso sim que o mundo tem ainda se olhar melhor até, digamos, pro açaí de Feijó, pelo fato de ele ser 100% extrativista hoje, né? Nós ainda não temos cultivo de uma grande quantidade, já tem algumas pessoas plantando. Esse é um trabalho também da cooperativa, incentivar os produtores, né? Incentivar os coletores, as pessoas que estão lá na floresta a plantar, né? Mas a gente hoje ainda é 100%.
Agora, extrativista. Agora me diz uma coisa, há uma perspectiva da instalação de uma indústria através da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e Feijó, né? De beneficiamento de todo o açaí.
Esse a gente já até fez o projeto, né? Já foi apresentado. Estamos ainda em fase de aprovação, né? Mas nós estamos com uma expectativa grande que se realmente for aprovado esse projeto, vai movimentar ali em torno de 15 a 20 toneladas de açaí dia de produção.
Caramba, fantástico, né?
Maravilha, maravilha. Então, vocês estão nesse processo de organização ainda, né? Hoje, atualmente, são quantos, perdão?
Hoje somos 100 cooperados.
100 cooperados. Qual é a produção de vocês, né? E já tem mercado para tudo? Você disse que está sobrando açaí ainda?
Então, hoje está sobrando açaí de Feijó no mercado, né? Porque, assim, a cooperativa ainda ela não tem uma capacidade de produção em grande escala, né? E um comprador, ele não vem aqui comprar 100 litros de açaí, né? Eles querem uma carreta fechada, duas carretas. Então, assim, a gente tem feito essa busca, as pessoas também têm procurado, porém, a gente ainda não tem essa capacidade de produção por conta da indústria. Mas se a gente chegar a ser, se o nosso projeto chegar a ser aprovado pela BDI, com certeza a gente já tem compradores para essa grande produção.
Maravilha, estamos conversando aqui ao vivo para todo o estado do Acre por meio das nossas rádios Aldeia FM Difusora Acreana, com Júlia Souza, presidente da Açaícobe. Júlia, muito obrigado pela sua participação conosco, desejamos sucesso aí, não só na cooperativa, mas também na tua empresa, parabéns, o produto realmente, a cocada tá uma delícia, o licor vou experimentar quando voltar para Rio Branco.
Hoje ainda, meu?
Não.
Quando voltar para Rio Branco.
Donatinho, alguma coisa mais para
esclarecer
com a nossa presidente?
Só agradecer a
nossa presidente. Espaço para a senhora fazer o convite, tanto para as pessoas se filiarem, né, à cooperativa, esse é um espaço, nosso sinal chega nos rincões mais distantes aí do nosso estado, quanto para vir visitar a feira, ainda tem hoje, ainda tem amanhã, né?
Exatamente, eu quero aproveitar realmente que eu sei que o espaço, a rádio chega em vários lugares bem distante, né? Inclusive nos lares dos produtores reforçar esse convite que a gente tem feito, a gente tem andado nas comunidades, reforçar o convite para as pessoas que venham se filiar à cooperativa, porque a gente tem feito, o trabalho que a gente está fazendo é em prol da comunidade, né? Dos produtores. E também convidar a população de Cruzeiro do Sul, a região, né? Que esteja aqui no parque, que ainda vem amanhã, que vá lá visitar o nosso espaço e experimentar esse sabor irresistível que é o açaí de feijão.
E eu já vou lhe acompanhar, porque o Damião, quando eu estou aqui, ele não faz pergunta não, né? Fica aí só de boa.
Então é isso, obrigado, Júlia. Uma foto aqui do estado
para registrar, né?
Registrar a presença aqui da nossa presidente da COPE. Açaí Copa. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso sempre. Estamos sempre à disposição, tá bom?
Muito obrigada pelo espaço. Agradeço.
Obrigado, sucesso.
Obrigada.
Agora são 19 horas e 55 minutos. Ivan de Carvalho, contador de história, de volta aqui, viu? Já tá. Tchau, querido. Um abraço. Tá no ponto? Olha, o contador de história, você sabia? Viu aí?
Tem celular, um carregador de bateria.
Só não tem internet. Só falta isso.
Tô brincando. Ivan de Carvalho, rapaz, direto de Rio Branco, fazendo sucesso aqui no Vale do Juruá.
E ele chegou com a história de contar de história.
É? Não, agora. Não, meu amigo, ele tá aqui, sabe pra onde é que ele vai?
Ah.
Pra onde mesmo?
Barreto.
Porto Walter. Você é de Barreto, Porto Walter aí?
Tu disse que era Barreto.
Você de Porto Walter, por favor, prepare. Prepare. Uma comunidade? Besouro. Uma recepção para o nosso querido Ivan de Carvalho.
Ele vai receber
aí com a mobilização importante para você aí de Porto Walter. Depois ele, vou dar uma palhinha para ele fazer o merchan dele. Jackson, aqui conosco, nosso diretor da Secretaria de Turismo, seja bem-vindo. Aqui não para não, meu amigo, saiu a nossa presidente da Açaí Copa e chegou o nosso diretor da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, não é isso?
Com certeza.
Jackson de quê, Jackson?
Jackson Viana.
Jackson Viana. Vou deixar o Jackson Viana aqui, porque ele tem a voz de locutor.
É.
Bonito, cara, sabe tudo.
Jackson Viana vai falar com...
Jackson Viana vai falar com o Jackson. Ele é charado do meu irmão.
É, charado?
Jackson.
Ah, é. Pois é. Bacana.
Jackson, seja bem-vindo aqui conosco.
Obrigado.
Conta aí, como é que tá, meu amigo... A gente já conversou com o secretário, né?
Sim.
Sobre a expectativa para a feira e tal, mas você está trazendo aí produtos que a gente está disponibilizando lá no stand para quem quer conhecer um pouco mais dos potenciais da nossa terra, né?
Com certeza. Na verdade, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, para esse evento, e essa expectativa ela está sendo bem atendida e eu diria que até superada. As noites a gente está tendo uma visitação muito grande nos estandes, né? Tanto do espaço do turismo quanto no espaço do artesanato, que ele se compõe, né? O espaço do artesanato, ele nada mais é do que a produção que vem a partir daquilo que a gente produz com as comunidades, com produtos da floresta, né? A madeira, as sementes e etc. Então, a gente está com um espaço de experiência imersiva, onde a gente divulga os nossos atrativos, e um espaço de comercialização de produtos. Aqui a gente tem produtos da Além do Cacau, que é uma empresa aqui acriana também.
Chá de cacau.
Chá de cacau é uma delícia.
É?
Eu tenho.
Esse chá é pra quê, Jacques?
Não, é um chá realmente pra experiência mesmo,
mas
né?
Não tem fim de sinal, não, né?
Sim, que o cacau... Ele tem benefícios, né? Por exemplo, aqui, ele diz que ele é rejuvenescedor, auxilia na redução do colesterol, em ômega 6 e 9... E auxilia no emagrecimento.
Vamos fazer o seguinte, eu estou precisando pegar mais um produto. Como que eu faço para ser representante?
Faz essa ponte, o Jackson, que é legal, né? Porque tem os produtores, sim, familiares, né? A maioria deles. E faz essa ponte também com oportunidades que possam surgir.
Empreendedores
de negócios?
Claro. A secretaria ela tem duas políticas muito grandes que a gente trabalha, que é a política de turismo e de empreendedorismo, né? E elas se convergem. Na parte do turismo, a gente, por exemplo, agora está lá dentro do stand com uma empresa, que é a Amazon Tour Turismo, que elas estão fazendo a divulgação dos seus trabalhos, né? E até a prospecção de negócio. E na parte do artesanato, também a gente leva os artesãos para fazer comercialização, para fechar negócio em feiras nacionais. Agora mesmo os artesãos estão saindo daqui e estão indo para a FENEARTE, né, que é uma feira que é lá em Pernambuco. Então o Acre, né, o governo do estado está custeando isso. E a gente, além dessa feira, terá outras feiras e a gente oportuniza, né, para o empreendedor, para o pequeno produtor, que ele tenha acesso a mercados e a plataformas de comercialização dos seus produtos.
Aí assim, vou perguntar porque eu tenho essa... empreendedora. O cidadão tem interesse de... Rapaz, o cacau, ele tem... Ele é um alimento, né? É um alimento que
traz benefícios. Aí o cidadão pensa, rapaz, esse aí ele falou que serve para diabetes, e outro, deixa o cidadão mais novo. E aí eu, Nato, eu fico olhando aqui, não foi pensando aqui. Aí o cidadão diz, então, eu quero produzir, eu quero vender isso aqui. O cidadão não é dar essa intenção.
Não,
dá uma passadinha lá no estande, que não é isso. Aí, dá essa intenção. Mas, porque as pessoas em casa, eles têm curiosidade de saber.
Sim, né? Claro. Pode passar lá no stand, a gente tem todos os contatos, né, dos produtores que estão conosco, tem as redes, né, que a gente faz parte para prospecção de negócios. Tem a Casa do Artesanato, a Criano, lá em Rio Branco também, onde a gente é uma central que distribui, né, os interessados, tanto em comprar quanto em fechar negócio com os empreendedores. E aqui também, em Cruzeiro do Sul, a gente tem a Savage, que é uma associação dos artesãos, né, que cuida da Casa do Artesão aqui de Cruzeiro do Sul.
Legal. Muito bem. Deixa eu te perguntar o seguinte, Jats, o Acre, ele produz um artesanato único, como a marcheteria, por exemplo, muito famosa aqui com o Márcio, né? E também as biojoias, que são muito famosas, se você for na casa do artesão, você vê biojoias maravilhosas. Como o seu departamento está trabalhando para, e a gente sabe que é muito caro para ir para fora, para baratear ou facilitar o envio e a venda desses produtos para o resto do país e até para o exterior?
Na verdade, hoje, o principal meio de venda desses artesanatos, né, se você consultar qualquer empreendedor, qualquer artesão, são as feiras nacionais, né? Eles vendem muito mais fora do estado do que dentro do próprio estado. Tanto pelo custo, também pela habituação do próprio cidadão de comprar, né, produtos locais. Então, o turista e as feiras nacionais são os locais onde eles mais vendem. O Acre, ele sempre figura entre o primeiro, segundo, terceiro colocado nas vendas nacionais. O custo do nosso artesanato, ele é realmente muito baseado na exclusividade, que ele é um produto muito exclusivo, né? Não é um produto de você conseguir fazer uma produção industrial de larga escala. A maioria dos produtos, principalmente desse segmento que você citou, como a marchetaria, eles são produtos únicos, né? Então, é natural que isso tenha um custo elevado, o que não inviabiliza a venda, porque a gente participa tanto das feiras nacionais quanto das feiras internacionais, como nós participamos na Colômbia no ano passado, e nós conseguimos sempre captar um alto volume de vendas, né? No ano passado, nós tivemos um volume de 1,5 milhão em vendas de artesanato fora do estado, né? Então, já é um recurso, né? Já é uma renda que é garantida e que é daquilo que os artesãos, hoje, a maioria desses, principalmente desses que você citou, eles sobrevivem graças ao artesanato.
Já que você trouxe mais um produto aí, é a faringe,
chocolate de farinha
de Cruzeiro do Sul.
É, que é dessa mesma empresa, além do cacau, né? Uhum. Chocolate ao leite com farinha de Cruzeiro do Sul, 40% cacau. Aqui a gente une, né, tanto a produção do chocolate aqui, a Criano, que tem crescido bastante, né, essa rota do cacau que a gente tem também aqui nessa região, com um produto tipicamente aqui de Cruzeiro do Sul, da região do Juruá, que é a farinha, né, e que é um patrimônio cultural, o modo de fazer a farinha de Cruzeiro do Sul, que é único e que é reconhecido nacionalmente, né, então é uma variedade realmente, Jefferson, de culturas que a gente tem ligadas a esse segmento do artesanato e que compõem esses produtos, né? Então a gente consegue perceber que a bioeconomia, ela é capaz de gerar renda para as pessoas, e isso não necessita necessariamente que a gente destrua as nossas florestas, né? Que a gente degrade, mas sim reaproveitar essas peças, esses elementos da natureza para gerar valor e renda para os cidadãos.
Falamos muito de produtos, empreendedorismo, mas vamos falar do nosso carro-chefe, que é o turismo, né? Estamos na meca, digamos assim, do turismo aqui do nosso estado, que é a região do Vale do Juruá. Que potencial tem essa região, né, Jacques?
Potencial riquíssimo, né? Eu sempre gosto de citar outras cidades do Brasil, por exemplo.
Aqui... Tem uns amigos que vêm de Rio Branco, eles passam o dia no hotel, cara, com tanta coisa pra ver.
Conhecer,
mas eles não saem do hotel. É a dica que você daria para eles que estão perdendo essas oportunidades?
As dicas que eu dou é, primeiramente, a gente não pode perder as oportunidades, porque a gente não sabe quando é que vai haver outra, né? E a segunda aqui em Cruzeiro do Sul, principalmente nessa região do Juruá, a gente tem uma riqueza muito grande de turismo de natureza, de turismo histórico-cultural. A Biblioteca Padre Trindade é um local muito bacana, você pode conhecer. O próprio Memorial José Augusto, que foi reinaugurado agora, que também é um...
Belíssimo, tive a oportunidade de estar no dia da inauguração.
Ali você já consegue ter uma experiência gastronômica, comprar farinha, comprar biscoito, né? Você consegue também reservar um dia para ir no Croa, conhecer também a nossa gastronomia, almoçar por lá, de repente tomar um banho no rio. Então, são experiências fantásticas e únicas que as pessoas vêm de todos os lugares do mundo, né, para conhecer.
Carapé Preto é o tradicional.
Carapé Preto também.
Mas, aqui mas tem uma questão também.
E assim, dando um depoimento, né? Estava no hotel esperando justamente a carona para vir aqui para o parque e estava chegando um grupo de peruanos, né? Que já vinham de uma aldeia indígena, né? E estavam se hospedando justamente para... seguir aqui conhecendo um pouco mais da região. E como bem disse o Jackson, é esse potencial não só do turismo local, mas também do turismo de outros estados, internacional.
Pois é, mas o que falar, já que estamos falando de turismo, nós temos lugares incríveis como Croa, como a Serra do Divisor. Porém, para chegar nesses locais é bastante caro, né? Então, o que está sendo feito para facilitar para que o cidadão possa chegar até lá, uma vez que é bastante caro e difícil o acesso até essas comunidades?
No Croa eu não concordaria que é bastante caro. O Croa aqui a gente consegue ter um acesso, você pagar um barco ali,
caro
10
pra...
a 20 reais. Mas
na Serra do Divisor, uma reclamação geral... nesse sentido.
Na Serra do Divisor, geralmente, a gente tem uma
dificuldade maior. Porque não é o deslocamento daqui, maior. Cruzeiro do Sul, para o Croa é muito fácil. Sim, é o turista que vem de fora, né?
De fato, a gente, na parte do turismo internacional, eu também não acho que é caro, porque como eles pagam em dólar, né, acaba se tornando caro para nós. Mas para quem vem e paga em dólar, devido ao valor da nossa moeda, se torna acessível. Para o cidadão realmente local, a gente sabe que hoje, para você vir, por exemplo, de Rio Grande até Cruzeiro do Sul, é mais caro do que você ir para outras regiões do país, né? E o que o governo tem feito? A gente tem trabalhado muitas frentes, né, em conjunto com o setor de indústria também. Agora mesmo tivemos uma reunião com uma empresa peruana que tem interesse de instalar um voo aqui de Cruzeiro do Sul até Pucal, até Ucayali, né? Então, isso vai facilitar, com certeza, a gente ter um volume maior de voos e aumenta a concorrência, né? E isso faz com que os preços naturalmente baixem. E a melhoria também que nós temos buscado agora, teve um anúncio de um investimento muito significativo na BR-364 para melhorar a trafegabilidade, né? E isso facilita com que as pessoas possam vir de carro, porque a gente sabe que a distância aqui de Cruzeiro do Sul, por exemplo, para Rio Branco, é praticamente a distância até Porto Velho, né? Então, são poucas horas de viagem se você tiver uma estrada em condição de trafegabilidade.
Sem dúvida.
E aumentar também o interesse das pessoas, né?
Aumentar a demanda, né?
Exatamente.
Não só as empresas de aviação, quanto as de turismo mesmo, conseguem às vezes fazer pacotes, enfim, tudo isso.
Mas às vezes a gente tem o entendimento de que aquilo que é nosso, para eu ir aqui para Cruzeiro do Sul, eu não vou gastar tanto, porque é dentro do meu estado, prefiro ir para fora, né? Mas a gente precisa começar a estimular nas pessoas esse valor realmente do que nós temos de atrativo aqui e de belezas naturais para conhecer, que é único.
Maravilha. Jackson Viana, diretor de Turismo e Artesanato do nosso querido, da nossa querida Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedores. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Espaço final para você fazer o convite aí para até amanhã o público prestigiar a nossa Expoacre Juruá.
Exatamente, o tempo está acabando, né? Então quem ainda não vê, quem ainda não conhece a nossa Expoacre, tudo que tem de bonito aqui sendo apresentado para a região do Juruá, visite também o nosso estande da Secretaria de Turismo. Nós estamos com vários espaços de experiências imersivas lá, do Croa, da Serra do Divisor. Nós temos um painel também falando sobre as nossas aves, né, aqui as endêmicas aqui da região. E adquirir os nossos artesanatos, os produtos aqui que são da matéria-prima da nossa terra, que são bioeconomia, que não degradam a floresta. E também aproveitar para jantar, lanchar ali no espaço dos empreendedores, ali no galpão do empreendedorismo.
Só aqui também está uma beleza, né? O espaço também.
Opção de alimentação aqui não está faltando, está, né? Tudo excelente.
É verdade.
Muito obrigado, gente.
Já estou com com licor de açaí, para
já tomar um xarope de cacau
e chocolate.
Comer farinha.
Visitante,
eu vou levar, viu?
Vai comer farinha.
Obrigado. Abraço. Valeu, valeu.
Gente, portas abertas sempre das nossas rádios para todos vocês, tá bom? Obrigado.
Sucesso.
Vamos chamar o Ivan de Carvalho.
Precisamos de intervalo. Vamos ao intervalo.
Intervalo, depois a gente chama o Ivan de Carvalho.
Agora, vamos faturar.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Produtos Cristal. Água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado? Peça Produtos Cristal. Produtos Cristal. Refrescância, sabor e energia para o seu dia.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passando na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acreanos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que um café, uma tradição que aquece gerações. Siga no Instagram, @cafenauas.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviços. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
A força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Muito bem, de volta agora são 8:13, 8:13 no Acre, estamos de volta. Olha, você que está em casa, ligou seu rádio agora na aldeia ou na difusora, nós estamos direto do Parque de Exposições aqui em Cruzeiro do Sul, no estacionamento da Arena aqui, tá bom? Para levar, levando para você o melhor do que acontece aqui. Hoje tem show com o padre Fábio de Melo, olha, a movimentação está intensa, meu caro Nonato, aqui no Parque de Exposições, não está?
Desde cedo, né? Desde quando nós nos encaminhávamos para cá, uma multidão de carros aí, é certamente um dos dias mais importantes da história.
Longas filas de veículos aí, né?
Primeiro teve o casamento coletivo, né? Foram quase 300 casais que contraíram o matrimônio hoje. Depois tem o padre Fábio de Melo, famoso pelas suas músicas na área católica e que certamente vai atrair um grande
movimento,
né? Movimento grande mesmo hoje nós temos aqui.
Olha, Nonato e Jefferson Dourado, nós estamos aqui com mais uma entrevista, né, Jefferson?
Pode apresentar.
Pode apresentar? Pode
apresentar.
Para você que está aí ouvindo, é, nós vamos começar a
curtar o Padre Fernando.
Não é isso?
Você apresenta.
Que honra, né?
Edmilson
Herculano está conosco aqui e vai falar 12 anos da rede compra de uma mãe. É uma trajetória muito grande já, 12 anos. Quais foram os desafios encontrados para chegar até aqui?
Muito.
Boa noite.
Primeiro boa noite. Boa noite, Edmir. Olha que prazer estar conversando, Edmir. Né?
Boa noite.
Parceiro aqui de vários eventos, né, Edmir? É. Antes dos desafios, desculpa,
e também, da trajetória, conta, né, dos impactos.
Como surgiu a ideia de criar a rede?
Então, gente, boa noite a todo mundo aqui da Rádio Aldeia. É, a rede surgiu em 2014, após eu me tornar mãe. É, quando a gente vira mãe, até o nosso cérebro muda de tamanho. Então, a neurociência explica realmente que a mulher, aquela história do instinto maternal é real, né? A gente fica mais criativa, a gente consegue captar novas ideias. E quando meu filho nasceu, eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Era funcionária pública, larguei o funcionalismo público para empreender. E desde então, comecei a receber uma